você ser um ator também, um ator lúdico, né? Imitava aqui os políticos, fazia, né, um programa lúdico. Não, mano, saudades de você, meu professor Lula Dias. Então, feito isso, os nossos ouvintes fez um, reverberou pela história do São João, né? Obrigado, Lula Dias, Amando Neto.
Isso aí, Mota. Estamos contemplados aqui, falando da história de São João, com muita propriedade, com apoio aqui do nosso querido Lula Dias, historiador que sempre colabora com o nosso programa.
E para aproveitar ainda mais, Mota, esse clima junino, temos uma participação especial hoje, para além do Cid Rocha. Vamos falar também com o Dado Forrozeiro, junto com a sua sanfona, para falar um pouco dessa época do São João e compreender como o forró lhe representa. Vamos ouvir.
Bom dia, Amando Neto. Bom dia, Daniel Mota. Todos da Rádio Cardeal FM, eu agradeço pelo convite de falar um pouco aí do meu trabalho. O forrozeiro Ângelo Dado que está falando aqui, principalmente nesse período junino, né? Que é uma época muito especial para nós forrozeiros. Nós estamos aqui sempre querendo fortalecer a nossa cultura, né? Escrever aquela mesma página todos os dias. E eu me preocupo sempre em manter a tradição, né? Conheci o forró. Depois que eu conheci o forró entrou e não saiu mais na nossa vida. E é isso aí. Minha história com a sanfona começou por volta de 2008, né? Novinho ainda. Quando eu ouvi aquele sonho, eu digo, que coisa linda. Parecia uma ópera, a concertina, ó. Que som lindo, bonito. E é uma história maravilhosa. E até hoje, a sanfona não saiu do meu lado. E essa canção aqui é um clássico da nossa música nordestina. Branca linda, não é? E até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, meu coração. Tocar forró pra mim é uma das grandes alegrias da minha vida. Muito obrigado pelo convite, Anando Neto, Amando Neto, Daniel Mota, Cardeal FM, eu agradeço muito. Muito lindo esse mês junino estarmos juntos aqui, né? Muito obrigado. E esse contato é para curtirmos junto esse São João. Ei!
Estamos aqui com o cantor e compositor também, Cid Rocha, que vai aqui daqui a pouco tocar algumas músicas do forró, também de outros gêneros musicais. Mas antes, Mota, eu queria perguntar para o Cid, né? Como iniciou esse tino, esse talento, né, de um artista e que hoje está reverberando na nossa cidade, alegrando muitas pessoas que vão às noites para poder ouvir um bom som. É, como foi que iniciou essa trajetória? Quando foi que Cid Rocha se tornou o Cid Rocha cantor que vem alegrando tantos baianos aqui na nossa cidade?
Vou contar uma historinha que a gente... Um breve passado, dizendo assim... A gente tinha algumas coisas que a gente fazia quando a gente era adolescente. Ou a gente jogava bola, ou a gente tocava. Porque quando criança era gude, era o garrafão, eram as brincadeiras que tinham.
Triângulo.
E quando a gente ia, sei lá, pipa, a raia. Então, assim, ou a gente, ou era raia, ou era bola, ou era música. Então a gente... brincava de tocar violão. Aí tinha um ia pra casa e dizia assim, olha, vou pegar a música de Caetano e tal. Quando a gente voltava, no outro dia era todo mundo tocando. Vamos tocar a música, é Pétala. Pega, e todo mundo voltava, Pétala. Então, a brincadeira da gente, quando eu era adolescente, era ou quem tocava mais, ou quem jogava mais bola, ou quem cortava mais a...
Então, eu presumo que o Cid é ruim de bola.
Porque eu aprendi a tocar, eu era mais ou menos, era o 7.
O importante é a cultura no que se tornou hoje mesmo. Porque eu conheci mais de perto, profissionalmente, consertando computadores. Cara craque, eu pegava meu laptop com problema, entregava para ele e voltava 100%. E o preço era em relação aos outros, um preço muito bom, inclusive. Computador. Eu preciso de um computador, XYZ. Ele preparava esse computador para mim e de uma forma, eu diria assim, profissional e sem ser muito explorador. Então, eu conheci Cid para além da música, profissional da tecnologia, construir um computador ou consertar. Então, ele, para além de música, ele é técnico em...
Eu sou formado
na informática. Então, para mim, são duas, né? Se foi ruim de bola, o problema
é... Faz parte.
Mas camisa 7...
A tecnologia, eu já pensava nisso, que a tecnologia sempre acompanhou a música. Então, eu sempre procurei saber das novidades musicais, detalhes. E acabei entrando no mundo da tecnologia. Então, porque eu botei um negócio de tecnologia, até hoje eu tenho, acompanho um pouco mais distante, mas eu tenho. E é interessante que hoje a música... se tornou mais tecnológica do que antes.
Se Marquinhos Santiago precisar de um computador para se entregar em 8 dias, você vai
aprender. Entrega em 2 dias.
Ave Maria, é rápido. Se Marquinhos de Santiago,
que a questão,
qualquer ouvinte da gente
tempo,
tiver...
O tempo não é meu, o tempo é só do entregador, porque para montar as peças.
Aí também, se Marquinhos Santiago tiver um problema no laptop dele, rapidamente você... pode mandar para mim que eu te devolvo.
Na hora.
Não, isso aí eu sou testemunho, eu sou suspeito para falar isso.
Eu disse ele no instante, não sei dizer, eu acho que a experiência, as coisas ficaram, as pessoas até acham até estranho dizer isso, mas as coisas ficaram mais fáceis para a gente. Ficaram mais fáceis, né?
A tecnologia,
a música, porque a gente faz com o coração, né? Faz por amor. E quando eu falo por amor, não é a questão financeira em si, porque a questão financeira é consequência. Mas a gente faz por amor porque ama o que faz. E você ama o que faz, você já chega no lugar feliz.
Pronto, aí Amando te provocou e deixou você à vontade para fazer uma narrativa sobre o que te levou. E eu te vejo sempre no Pelourinho, né? Onde é que você está hoje? Sua escala, onde você vai tocar nesse período.
Pronto.
Enfim, eu mesmo vou te acompanhar porque eu gosto do seu... da sua grade
ontem,
musical.
Ontem você já perdeu, né?
Não, mas porque você também não publicizou.
Já perdeu. Ontem eu toquei.
Você mandou pra mim quando
eu cheguei? Ontem eu toquei em um lugar pela primeira vez, um lugar maravilhoso. Graças a Deus, o Deus, assim, tá sempre do nosso lado, no meu lado. E ontem eu toquei no Sabor da Moqueca, ali no condomínio Morada do Sol.
Olha
muito
só.
Bom. E aí, depois disso, a partir de segunda-feira, eu volto pro meu lugar de sempre, que é o Pelourinho.
Eu tô no
boteco todas as segundas. Boteco do Pelourinho.
Ali na, é um restaurante maravilhoso.
No Largo do São Francisco. Eu tô lá todas as segundas, a partir de meio-dia. Eu tô lá.
Aí,
isso já tem 2 anos e meio, viu?
Pronto. Quer ver Cid, vai no Pelourinho.
No Cruzeiro de São Francisco, no sábado.
Sugeriria você também mandar a agenda pra gente acompanhar e publicizar, né, mano? Porque pra mim é um prazer muito grande. É imensurável, inclusive, ouvir. Eu gosto muito da pegada dele, MPB, música popular brasileira. E o forró está inserido no contexto, né? Volta e meia você canta forró no embalo do MPB.
Isso.
É onde eu queria te pedir para a gente...
fazer uma musiquinha?
Agora eu queria fazer um protesto aqui com relação aos gestores. Porque tem um músico aí, forrozeiro, que ficou fora do... da grade do, da Bahia.
Da Bahia.
Inclusive, esse senhor, ele protestou, inclusive, foi proibido de tocar por conta de que queriam cortar os valores. Agora vai contratar um pagodeiro, com todo o respeito ao pagode, para tocar, paradoxalmente, no São João. Para mim é lamentável. Flávio José. Nossa solidariedade a Flávio José e todos os ouvintes de Flávio José, como eu também, para dizer, protestar contra os gestores, contra os órgãos de regulação, que não olham o salário dos juízes, que não olham o salário dos políticos, mas aí vai querer cortar o cachê de um cara como Flávio José. Aí contrata um pagodeiro, ou daqueles caras que canta aquelas músicas de tráfico de drogas. Infelizmente, é muito triste para nós. E protesto nosso veemente do Hora da Notícia, né, mano?
Isso, Mota. Realmente é necessário existir, né, o devido respeito à época e, claro, ao gênero musical. Óbvio que ter o acesso, né, o ingresso de outros gêneros na época de São João, como existe também quando está em época de carnaval, onde cantores sertanejos sobem em trios elétricos para poder cantar suas músicas.
Sem problema nenhum.
Sem problema algum. Assim como no São João também, alguém que faz parte de um outro gênero, como o axé ou o pagode, também possa ingressar. Mas a condição raiz, ela não pode deixar de existir. Principalmente com artistas renomados que têm expressão no nosso país, principalmente na região do Nordeste, que é Flávio José. Com certeza aí, as pessoas que escutam aqui o programa Hora da Notícia têm o mínimo conhecimento de canções que marcaram ali a sua adolescência, o seu desenvolvimento, e são músicas de fato muito boas do gênero musical. Não é à toa de que ele se tornou, que é hoje, né, um grande nome da música, desse gênero que é o forró, que é a música realmente que embala a época de São João, que infelizmente aqui em Salvador está fora da grade de programação, enquanto outros artistas de gêneros diferentes acabam ocupando esse espaço.
Para não perder, né, a memória dos nossos forrozeiros, a gente, observando a nível nacional, Cid, o Salvador, Bahia, é o útero, para mim, da cultura brasileira.
Aqui se faz,
a gente percebe que os grandes talentos que nós temos aqui na Bahia.
Aqui se exporta.
E acredito que a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que nós somos baianos. Né?
E a gente chega, o pessoal gosta quando eu vou tocar fora. E aí diz assim, que de onde você é? Da Bahia, de Salvador.
Pronto, aí já.
Tapete vermelho.
Tem um caldo, né? Tem um caldo. Baiano. Então, acho que, Amanda, você queria comentar uma coisa. Eu estou muito feliz hoje, é muito à vontade aqui no nosso programa, diferente, né, cultural, falando sobre a história do forró da Bahia, do Brasil e do Nordeste. Mano.
Sim, ainda continuando sobre o Flávio José, tem uma frase de uma das canções qual ele se apresenta, né, aquele Estrela, que eu acho muito sensacional, que é a música Tereque Mariola, que ele coloca numa frase, né, a música, quem é você para derramar meu munguzá, né? Acho que ela é tão regional, ela é tão individualista. Você
vai pedir, assim, então, que você cante um pouquinho, né?
Pode ser.
Eu não preciso de
isso.
Você. O mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já pedi tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Já tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Vamos lá. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a mocambira. Quem é você pra derramar meu muguzá?
Estou levando. Parabéns, parabéns.
É isso aí.
Muito lindo, muito lindo. É uma coisa fantástica. Acho que é um arsenal de canções, né, lindas e maravilhosas. Com o Luiz, o nosso... Aí eu queria agora reverberar sobre o nosso... O cara que falou assim, uma frase belíssima, né? Raul Seixas, o sonho que sonha só é só um sonho, mas o sonho que ele é coletivo, ele é uma realidade. Eu queria que você lembrasse algo de Raul Seixas também. Ele fez uma mistura de, né?
De grande surpresa, né?
Quem faz ao vivo sabe.
É, quando eu falo que o pessoal, os amigos meus, minha mulher me fala comigo que Raul Seixas é, são um ou dois ou três que estavam à frente do tempo.
Muito lindo.
Ou ele já falava o que ia acontecer hoje.
Pô, é um profeta.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal.
Vamos no reguezinho?
Eu no meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real,
controlando
a minha maluquez, misturada com minha lucidez.
Vou ficar.
Ficar com certeza,
maluco, beleza?
Eu vou ficar. Ficar com certeza,
à frente do tempo.
Muito lindo.
Raul Seixas.
Grande lindo, grande Raul.
Sim, Cid, eu tenho uma curiosidade: se você se enquadra como um artista noturno, um artista da noite, ou de maneira geral?
Eu vou te relatar uma coisa que eu falo. Falo para poucas pessoas, estou falando agora. É, eu acredito que tem alguns artistas que nasceram pra noite mesmo. Eu sou um desses artistas. Porque antigamente eu me via achando que eu ia tocar em um grande palco, um grande público, milhares de pessoas. Mas acredito que a minha função aqui é
entreter pessoas
na noite e mostrar aos jovens, aqueles que querem trilhar o caminho do bem, e mostrar como é que funcionava a música
ontem
e que ele pode fazer hoje. Porque eu tenho que mandar essa mensagem, porque a mensagem que a gente está fazendo é a mensagem das músicas mais antigas, mas que ela tem um poder de letra e poder musical muito grande, e os jovens, eles têm que ver isso, têm que ouvir, e aí juntar com o que há hoje, claro, com a modernidade de hoje, com a tecnologia, e fazer a música. Então eu sou o artista o noturno.
Infelizmente, o nosso estado, nossa cidade, não tem tido a vida noturna, né? Igual São Paulo, Rio de Janeiro. Mas não, quem sabe um dia, né?
Quando a gente faz assim, ó.
Você disse que não sabe se não.
Já.
Mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, já vindo coração.
Rapaz, aí o pessoal. Pare e pense. Ei, Marquinhos.
Romântica.
Pare e pense, Marquinhos. Marquinhos, tem jeito.
Vanderlei.
Tem jeito do amado.
Agora é.
Ó, Vanderlei, né?
Isso, muito lindo. Acho que a filha dele tá sumindo aí, né?
Rapaz, eu fiz uma música ontem que o pessoal achou que. Quando eu fiz assim, ó.
Românticos são loucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que acham que o outro é um paraíso. Românticos são limpos e pirados.
Rapaz.
Muito lindo. Amando, você comentou do início acerca do São João, da música, digamos, raiz, né? E a gente queria que você colocasse algumas músicas. É um popurrí, porque você fala. Assim, quando você começa a cantar, e daqui a pouco.
Rapaz,
vai querer
ver
a
muita música.
Toda.
Você quer uma música?
Muita coisa.
Eu vou dizer uma música que. Eu posso fazer uma música que o pessoal que.
Um popurrí dos.
É um popurrí aqui do
três.
Que a gente faz. Umas três músicas. Agora, pequenininho, um pedacinho.
Pequeno pedacinho de cada um.
Oh.
É o Barra Malho.
Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você.
E aí, quando vai pro refrão, todo mundo vai junto.
Eu não vou saber acostumar. Sento as mãos pra me acalmar.
Quer ver outra que toca muito? Ó.
Meus sinais me confundem da cabeça aos pés. Oh.
Aí, agora, ó. A gente mata aqui quando ele faz assim, ó.
Às vezes no silêncio da noite,
Sandra,
eu fico imaginando nós dois.
É melhor essa nova voz da Sandra.
E aí vai, meu irmão.
Curti. Rapaz, curti, fiquei curioso pra saber como é que tá a gíria do Kid Rocha. Me conte.
Rapaz, amado, pessoal, fica. O pessoal não sabe.
Nos conte logo como é que tá essa agenda aí pra poder assistir você. Como é que tá?
É Amando.
Amando.
Amado.
É, porque ele é amado. Porque Amando é amado.
Eu tô amado, senhor.
Observe. Olhe. Quando a gente tá tocando, o pessoal não sabe o que é que vem, não, né? Então, assim. Ontem foi interessante.
Olha uma surpresa.
Olha uma surpresa. Ó, eu botei ontem.
Hoje eu decidi.
Rapaz, pessoal.
Não vou ficar correndo atrás de quem gosta mais de mim.
Rapaz, o povo. Dá pra onde esse homem? Aí, Marquinhos, só.
Vamos voltar pro reggae? Vamos voltar pro Cid Galmon. Nosso.
O reggae?
Bote dois.
Não, vou dizer assim, uma que a gente toca. Eu toco muito. Pode ser no hit, pode ser assim, ó.
Oh, 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 incendeia. Oh, 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 clareia. Como por encanto aconteceu. Um amor assim nunca senti. A flor de Zico, hein? Mulher nasce.
Muito, muito.
Não deu. Ó. Oh. Ó, ô, 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 vem correndo, me abraça,
me beija,
ô, 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 vai me dar, ô, 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 vem correndo, me abraça, me beija.
Rapaz, tem cada um de Lázaro, ó.
É Lázaro.
Tomara que a chuva caia logo pra molhar você.
Uou! Uou!
Pingos de chuva caem no céu azul.
Como é que é, gente? Do jeito?
Do jeito que seu nego gosta.
E aí, vai, mano.
Tá calado. Tá viajando ali,
ó. Oh, vou interromper o cara cantando.
É bom demais, meu irmão.
Quando chega nessas épocas, principalmente agora, né?
Sim.
Junho, mês de junho, São João. E ainda mais que vem agora um plus da Copa do Mundo também. Qual o impacto que isso acaba reverberando aos artistas que tocam à noite?
Observe. Ah, pra mim, no caso com meus colegas, a gente fica esperando assim, com muita expectativa, o São João. Porque é uma época que a gente... A galera que vive da música mesmo, é porque a gente pode tirar um pouco mais, um valor maior. Porque a gente está com um cachê, a gente sabe que não é uma coisa grande. A gente toca pelo coração. E o São João, a gente fica mais próximo das pessoas. É uma época que faz mais frio. Então, a gente é aconchegante tocar. Então, a gente toca em um ambiente bom, toca com pessoas boas e, ao mesmo tempo, financeiramente, é importante.
Melhor, né?
É melhor. Então, essa é a espera, que a gente toque mais e que a gente financeiramente realize mais desejos. E aí a gente bota o barco, ajude as pessoas, ajude a família.
Não, e inclusive, né? Tem também os músicos que te acompanham.
Os músicos que também... O pessoal precisa. Né? É por isso que a gente pede sempre à prefeitura, a gente pede ao Estado que apoie sempre os artistas.
Alguns empresários também que... Certamente...
É porque a gente está o ano todo tocando. Eu mesmo toco o ano todo no Pelourinho. E aí a gente se sente... tem que ser acolhido, porque é um momento que a gente tem. Da gente ser...
O compromisso, né?
É, opa, se a gente...
Fazer alegria.
Se a gente tá o ano todo ali, tocando, e as pessoas alegrando os turistas, alegrando todo o povo da Bahia, de Salvador, do mundo, acho que não é nada demais a gente tocar. Com certeza. E o político, o administrador público, ele tem que estar sempre lembrando que sem cultura não se vive, sem música.
Desde os
primórdios, né? A gente tava feliz, a batucada rolava, né? Então,
e privilegiar a divisão de base, né? As pessoas que nasceram aqui. Que,
a gente está aqui para passar o bastão, viu? Eu estou nessa pegada de passar o bastão, de ensinar um pouco, de mostrar um pouco da bondade, a honestidade, tem que estar sempre na frente.
Tá faltando no nosso país muito,
né? É, da música. A música tem que ser honestidade na música também. Porque às vezes é o que está acontecendo muito. Hoje eu vejo muito em redes sociais. É que tem gente que não tem certa até capacidade de estar fazendo música ou estar mal direcionado. E às vezes as pessoas incentivam, sem dizer a pessoa a verdade, dizer assim, olha, pega mais um pouquinho. Tem que treinar isso aqui, treinar isso aqui. Eu sou muito verdadeiro nisso. As pessoas...
Falha aqui, melhor aqui.
Isso, claro.
Tem que haver esse
eu pergunto às pessoas, vê aí, você gostou da música? Não gostou? Você acha que deve fazer
melhor? O que pode melhorar?
O que eu posso fazer? Eu posso melhorar? Você lembra? Aí, quando eu tenho alguma música, que é um músico colega meu...
Humildade.
Quem me ensinou foi Bujão, lá do São Caetano, né? Eu digo, Bujão, você gostou... Gostou da música que eu toquei assim, assim? Ele fez, Cid, é aquele acorde que você dá. Você, em vez de botar, um acorde, você bota uma diminuta com a terça. Entendi. Aí eu, pô...
O cara que conhece... Né?
Rapaz, como é que o cara botou esse negócio no meio do acorde? Rapaz, rapaz. E isso que a gente fala sobre a música é igual a um mecânico. Você dá o seu carro para um cara, o cara demora um dia para consertar. E você dá para outro, o cara leva uma hora e te entrega o carro. Entendeu, Aquilo?
São... 10 horas e 45 minutos, estamos conversando com o Cid Rocha, nosso cantor, raiz da nossa cidade, né? Do nosso estado, mano. Eu queria deixar à vontade para você.
Não, antes, né, de eu pedir uma música especial aqui para o Cid Rocha, eu só fazer uma pergunta, porque assim, para além dessa relação com pessoas, né, de você estar ali alegrando, a gente lembra muito bem da época da pandemia, que foi uma época muito triste,
foi difícil.
E que os músicos sofreram muito, porque se não tem a oportunidade de pessoas estarem, né, circulando na cidade, você não tem a oportunidade de estar trabalhando,
de,
né,
executar
automaticamente. E aí, entendendo a oportunidade que a música passa a proporcionar, que de certa forma é também um ponto de terapia, né, de você conseguir gerar outras reflexões. Como é que você observa esse caminho que a música leva também ao ponto de deixar que as pessoas possam ali, pelo menos, esquecer dos seus problemas enquanto está ali curtindo uma boa música?
Olha, eu particularmente, eu faço a música para interagir com as pessoas. Na época até da pandemia, que eu fiz umas lives, é interessante isso, quando a gente vai para algum lugar como um barzinho, a proximidade com a música popular é muito grande. Então a gente tenta levar de uma forma bem romântica,
descontraída
as músicas, para que se chegue no coração. Então é interessante, eu falo para todo colega meu e os músicos jovens, vou te dar uma ideia, 95, 98% do seu show é o repertório. O repertório, Marquinhos. Porque se você... Se eu faço... Ontem eu tava tocando, normal, tocando as músicas. Eu digo, vou pegar agora todo mundo. Meu irmão, quando eu fiz assim, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. Rapaz, o bar caiu.
Caiu.
Porque eu percebi... A gente tem que ter esse tino. Eu percebi nos olhos das pessoas... Que era o momento. Então, essa experiência, dessa proximidade, eu estou tentando passar para os mais jovens. Você tem que entender e ler o que está acontecendo. Porque se você conseguir ler, e quanto mais cedo você lê, você consegue alcançar. Entendeu, Marquinhos? Você alcança. Alcança tranquilamente, sem muita coisa. Agora, o jovem hoje, você e tal, outro mais jovem, consegue chegar ao topo se conseguir fazer essa leitura. E essa leitura eu tô aqui para ensinar.
Onde que as pessoas podem ouvir hoje o Cid canto? Lá no Mato do Itis. Deixa para lá. Deixa paralela. Entra ali como se vai para o São Rafael, tô pro Barradão. Terra e mar hoje, né?
Terra e mar.
Bora fazer um pupurri. Fica à vontade no seu repertório. Vamos misturar o forró com o MPB?
Vamos misturar. Ó.
Você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor?
Ana Carolina, hein?
E se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você é mais segura.
Todo mundo não tá rimar, hein?
Eu sei, você vai rir da minha cara. Você conhece o meu sorriso e leu teu olhar. Meu sorriso é...
Vou jogar outro, hein? Ó.
posso respirar, não posso mais cantar. Até está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa. E aí? Cadê a flor que tava aqui? Comeu. O peixe que é do mar, não comeu. O verde onde é que está? Não comeu. Chico Mendes
sobre a flor que é isso aí, meu irmão. Vamos junto.
Amando, fique à vontade. Eu não tenho muito.
Amando, pai, você queria dançar? Tá dançando. Ele tava ali.
Eu confesso que essa última música eu não conheço.
Rapaz.
Não conheço.
Mas todo mundo canta, é novo. Ei, Marcos.
Foi um homenagem.
Confesso que eu fiquei super assim. Vou nem tentar seguir aqui.
Nem Chico Mendes sobreviveu.
Mas eu gostei, obviamente. Mas...
Rapaz, o pessoal dança e dança bem essa música.
Tem mais 10 minutos pra gente finalizar o programa, vai ficar à vontade. Eu tô muito. Queria que Marquinhos Santiago fizesse uma sugestão aí de uma canção, bro.
Se eu não souber?
Não, se não souber, de improviso.
Vai pra você
fazer ao vivo, hein?
Tá.
Peraí, Marquinhos, pra cantar. Marquinhos, deu uma sugestão, hein? Uma sugestão de uma canção aí interessante.
Ó. Peguei o trem do amor.
É Bob, ele sugeriu.
Rapaz, ó.
Oh, manobra. Oh, manobra. Porque eu me lembro da gente sentado ali.
Ah, veio logo pelo rio, velho.
Na beira do aterro,
sobre o sol.
Observando onde estás.
Disfarçado,
sondando.
Vamos pro refrão? Ô mano, cai!
Ô mano, cai!
E aí? E aqui tava shot, viu? Ó, shotzinho. Que shot?
Prova de que também.
Eclético. Cid Rocha tem uma gama de opções grandiosas aí pra poder embalar.
Piseiro, é seresta. Quando a gente faz, ó.
A vida passa o telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de alongar? Hoje que a noite está calma e minha alma espera por ti. Apareceste afinal. E aí vai.
Ô Cid, é assim, você é músico, tem assim, muito talento. Mas imagino que você deva ter algumas inspirações, né? De alguns artistas passou a gostar. Eu gostaria que você falasse assim, quais são esses nomes que você realmente se espelha, né? Para poder ser o artista que você é hoje.
Olha, a gente se baseia muito no que acontecia no passado. Então, quando você queria saber se alguém... Marquinhos, não sei se você vai lembrar. Quando a gente queria saber se um cara tocasse violão... O cara dizia assim, toque sampa aí. Sampa. Sim. Rapaz, ó. Caetano Veloso.
Alguma coisa acontece no meu coração.
Rapaz, se tocar essa música, você sabia tocar, não passar. Então, Caetano faz parte... Tinha que tocar Djavan, não tem jeito, porque o Djavan, junto com o Caetano, foi que...
Gilberto Gil.
Foi que despertou, ó, e Gilberto Gil. Ó. Djavan, você já sabe, né? Ó.
Gil.
Ó.
A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz. E aí, meu irmão, eu vou embora. E o mais novo, Jorge Vecilo. Aí esse aí fechou o pacote. Juntou Gil, Caetano, Djavan e Jorge Vecilo. Ó. Chega de fingir que eu não tenho
nada a esconder, agora é pra valer. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim.
E aí vai, meu irmão.
Jorge Vercillo, vamos dizer assim, em termos de comparação, uma Sim. versão atualizada de Djavan, você observa dessa forma ou não?
Eu acredito, rapaz, eu acho que Jorge Vercillo pegou muito de Djavan.
Muito, muito.
Ele pegou
porque muito. Porque eu percebo, Djavan. Assim, é das muita, canções, muita algo bicho,
é muito similar.
Um pouco parecido, só que, ele claro, só
o Jorge
com a
mais
sua
jovem.
Versão, né? Com a sua assinatura.
Isso, é, entendeu? Eles se convergem.
Verdade. Amador, pouco mais de 4 minutos, 5 minutos, vai acabar o programa. Eu não podia deixar de finalizar com um dos regs para a gente homenagear exatamente... meu querido Marcos Santiago e todos os regueiros que estão ouvindo a gente agora no... E depois a gente finaliza o programa, né?
Peguei o trem do amor a Jerusalém.
Como é que é?
Na mala não leva dor, não.
Jerusalém.
E não caguei no trem. Cantando, cantando eu vou pra lua além. E o anjo condutor ao é músico também. Tantada
e
alegre.
E aí vai, meu irmão.
É isso, meus amigos da Rádio Cardeal FM. Estamos aqui quase na curva final da nossa programação. Muito repleto de boas músicas. O nosso cantor Cine Rocha. Tivemos também a participação muito importante do forrozeiro, do forró, né? Com Dado Forrozeiro, esse grande artista. Desejamos a todos, mas a todos, nesses próximos dias, com muitas festas, muito amor, muita pacificação, e o São João seja de muita alegria e muita confraternização no coração. Passando aqui para o nosso querido Amando Neto fazer as considerações finais.
Valeu, Mota. Tivemos um programa hoje muito elucidativo, com a presença do Cid Rocha, o forró Dado Forrozeiro, contando sempre, claro, com a presença de Marquinhos Santiago, aqui no comando técnico do programa Hora da Notícia, na Rádio Cardeal FM. E desejo a todos que esse São João seja muito alegre ao lado de seus amigos e familiares. Até a próxima.
É isso, meus amigos. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui conosco, sintonizado na programação da Rádio Cardeal FM, o programa Hora da Notícia. Mais uma edição muito importante. Queria desejar a todos um São João de muita paz, de muita reflexão. Se for pegar a estrada, não beba. Se beber, não dirija. Desejar muitas, eu diria assim, felicitações para todos os nossos ouvintes da programação Hora da Notícia. E até a semana que vem, se Deus permitir. Forte abraço a todos.
Hora da Notícia. Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor. Comando!
Salvador, Bahia, Brasil, 11 em ponto. Alô, galera, um abraço, minha gente, um abraço a você sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1. Estamos começando o programa Nação Tricolor, só hoje para rádio. Hoje não tem o YouTube, canal do YouTube do Dito Lopes, mas tem um canal do YouTube aqui da Rádio Cardeal FM para levar para você todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. Até o meio-dia, vamos falar do Bahia. E para você, tem o Flávio Gomes participando daqui a pouco com seus boletins. O Flávio vai trazer um amplo noticiário do Bahia para você aqui também. Você vai ficar sabendo de tudo, porque assim, jogadores estão de férias, né? O grupo todo de férias, mas tem notícias, tem busca de jogadores. Você quer ver uma coisa? Bahia está negociando um dos seus atacantes para o futebol do exterior, né? Na média de 20 milhões de reais. Já, já você vai saber quem é. Tem divisão de base jogando também. Bahia disputando as competições sub-20, sub-17, vamos falar sobre isso daqui a pouco também, não só regional como nacional, essas competições que o Bahia está disputando, e muitos outros detalhes, né? Tem polêmica também sobre o escudo do Esporte Clube Bahia, você vai saber o que é, você vai saber por quê. Fique ligado aqui no programa Nação Tricolor até o meio-dia, muita coisa, muitos detalhes para você, nós vamos estar trazendo aqui no nosso programa. Em nome da Buona Pizza, você já sabe, quando o Bahia joga aqui em Salvador, os jogadores do Bahia, todo o grupo, todo o staff do Bahia comem a pizza da Buona Pizza. Você liga se você quiser também a partir de 3 da tarde, fim de semana, São João, vai estar aberto para você. 3353-1774, Buona Pizza, é uma delícia, é uma maravilha, melhor pizza da Bahia, são mais de 50 sabores, entrega em toda Salvador. Buona Pizza, 3353-1774. E um detalhe, você pode fazer o aniversário do seu filho também lá na Buona Pizza. Lá tem um espaço ali no caminho das árvores para você fazer o aniversário com pizza, com sucos, com sanduíches. Buona Pizza, 3353-1774. InfoHouse, venda e manutenção de computadores e notebooks, peças para informática, você encontra na InfoHouse, no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Casa Amarela, restaurante no Garcia. Você que mora, trabalha, estuda, está passando pelo Garcia, um ambiente maravilhoso para o seu almoço. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem dobradinha, sarapatel, quiabada, assados, pratos variados. Casa Amarela, restaurante no Garcia. Rações Tutano. Você tem um gato, você tem um pet, tem um cachorro, dê para ele rações Tutano, feitas por veterinários, zootecnistas, nutricionistas, para deixar o seu pet melhor alimentado, mais bonito, saudável. Rações Tutano, a venda em todas as casas pet. Clínica Santa Bárbara, os melhores médicos, todas as especialidades. Lá você pode fazer também os seus exames. Tem laboratório na Clínica Santa Bárbara, que fica no Matatu. Maxi Plus, 30 anos de colante de sucesso. Argamassas, rejuntamentos. Você está precisando de impermeabilizante, sua casa tem vazamento? Compre da Maxi Plus. 30 anos de colônia de sucesso, é nossa, é da Bahia, Maxi Plus é da Maxi Cola. Bom, gente, vamos tratar primeiro, né, da grande polêmica, né, seu Marquinhos Santiago? Vamos soltar primeiro essa aí, Marquinhos? Programa Nação Tricolor.
Fala, minha gente boa. Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e, com as encostas recuperadas, levar tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Muito bem, são 11 horas e 4 minutos, né? A gente ainda não acostumou, né? Gente, lembrando, viu, que mês que vem o programa Nação Tricolor faz 27 anos. No dia 31 de julho, nós começamos esse programa aqui no dia 31 de julho de 1999. Então, no dia 31 de julho, daqui a um mês, né? O programa completa 27 anos no ar, sem sair daqui. Rádio Excelsior, Rádio Cardeal, né? A mesma família, né? Rádio Excelsior e Rádio Cardeal. E agora, no dia 1º, completei 30 anos nessa rádio. 30 anos, com muita alegria, satisfação e muito orgulho. A Rádio Católica da Família Baiana, né? Esse conglomerado aqui de Rádio Excelsior, Rádio Cardeal FM, a rádio que traz evangelização para você, a rádio que traz noticiário para você. Mas vamos lá. Queria analisar com vocês o seguinte. O Grupo City, né, antes de a gente falar no futebol jogado mesmo, Grupo City estuda a modernização do escudo do Bahia. Né? Bahia foi pego de surpresa, o torcedor do Bahia, com a informação de que o Grupo City está estudando a possibilidade de uma modernização no escudo do clube. O Gabriel Leiro, né, que tem também o canal do Info Bahia, ele informou que a agência especializada vem trabalhando em um projeto de rebrand da identidade visual do time do Bahia desde janeiro. Aí o torcedor, né, a mudança de escudo não seria uma mudança radical, não. Né? É uma mudança atualizada do visual, considerada pontual. Na última quarta-feira, dia 18, o Conselho Deliberativo da Associação debateu alterações no Estatuto Social relacionado a insígnias do clube, aumentando os rumores sobre a mudança no escudo. A ideia é aumentar o quórum necessário para aprovar a mudança nos símbolos oficiais do Bahia, elevando a exigência para 90% dos sócios aptos a votar. O Grupo City pretende manter características históricas que identificam o Bahia. Vale lembrar que, ao longo do tempo, o Bahia já realizou pequenas atualizações no seu escudo, mas sempre preservando a sua identidade visual. Bom, opinião do comentarista e daquele que está vivendo o futebol e que viveu o Bahia aí há muitos e muitos anos que a gente vive o Bahia. O torcedor sabe que eu fui setorista do clube durante muitos anos, cobria o time do Bahia, isso quer dizer setorista do clube, é aquele repórter que cobre esse clube, que está no dia a dia desse clube. Foram muitos anos. Eu não vejo, sinceramente, nada demais. Gente, tudo está modernizando, tudo. Você vê aqui, o programa, cada dia a gente tenta trazer uma coisa diferente, uma modernização. Então, não vejo nada demais, nada demais, que se renove o escudo, contanto que não mude, né, o escudo do Bahia do jeito que ele é. Aquela bandeirinha, com o nome que se tem, com 1931, ali embaixo. O que é que faz? Apenas... dá um toque especial para ficar mais visível, para ficar mais moderno, sabe? Então, assim, não vai ser nada drástico, segundo informações. Ah, por exemplo, tirar uma bandeira, botar uma planta, não tem nada disso. Ah, vai tirar o azul, vermelho e branco, vai colocar... Não, não vai mudar a cor é a mesma. A informação é essa, apenas você vai modernizar, não é? Estamos na época da informática, tudo modernizando, então por que não o clube? Então, tem já muita gente preocupada, muito torcedor preocupado, principalmente aqueles mais conservadores, de que mudaria a estrutura do Bahia, estão querendo mudar o Bahia, porque vai ser... Não, vai ser nada disso, tem nada a ver, sabe? É só para que o torcedor não fique agoniado com essa situação. a mudança é apenas modernização e não mudança do escudo do clube. Não vai ser nada disso, segundo o que a gente ficou informado. E tem outra coisa, viu? Para que dá mais tranquilidade ainda ao torcedor, para que essa coisa aconteça, tem que ter, para o Grupo City fazer essa mudança da identidade do clube, é preciso levar a votação do Conselho Deliberativo e depois submeter a Assembleia Geral de Sócios, não é? Então, me parece que tem que ser acima de 90%, uma coisa dessa. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma mudança drástica com essa questão do Bahia. Bom, tem outra notícia aqui, importante para o torcedor tricolor. O Bahia está negociando a venda de um dos seus jogadores para os Estados Unidos. Você lembra que o Bahia, há pouco tempo, ano passado, né, negociou o Thiago, que o Rogério Ceni pegou da divisão de base, né, não era nem o bambambam da base. Existe isso no futebol. Às vezes tem um jogador da base que está, por exemplo, um Del, matando a pau, jogando pra caramba, mas chega no time principal e não consegue render a mesma coisa que rende na base. Um exemplo. Tem outros que estão lá escondidos, sumidos, de uma hora para outra aparece, toma o lugar, né? E aí foi o caso do Thiago. Ele não era o mascotado da base, Rogério viu o potencial, chamou pro time de cima, começou a fazer gols lá em cima e foi negociado por mais de 20 milhões de reais lá para os Estados Unidos. A vez agora, sabe de quem é? Lembra que quem estava jogando era Juan Pablo, era Del do time de cima? E agora, nesse ano de 2026, Rogério Ceni pegou ele e botou para cima Caio Suassuna, que inclusive é sobrinho neto, né, do grande Suassuna, né? É verdade, é. E aí, o Caio Suassuna pode ser negociado a qualquer momento para o futebol americano. O jogador pode ser negociado a por volta de 20 milhões de reais. Deixa eu ver aqui direitinho para a gente não terminar não passando, né? Por 20 milhões de reais, o Caio Suassuna pode estar sendo negociado para o futebol dos Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui qual é o time, né, que o Caio Suassuna, ele que apareceu muito bem na equipe do Bahia. Deixa eu ver aqui para a gente trazer a notícia legal para o torcedor. Essa questão do Caio Suassuna, que chegou bem no time principal, era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, sub-20, né? E ele pode estar sendo negociado, o Bahia está tentando, essa é a realidade, essa é a notícia, por 20 milhões de reais. A gente vai esperar, né? Porque está tudo de folga, de férias. É claro que diretoria não tira férias, os caras estão sempre em contato telefônico, acredito eu que eles estão em busca de jogadores também, mas já eu trago qual é o time aqui que o Caio Suassuna pode estar sendo negociado lá para os Estados Unidos. Seriam 20 milhões e outra. Segundo informações também, a diretoria do Bahia só buscaria reforços para esse segundo semestre do Campeonato Brasileiro se o Bahia conseguisse liberar alguns jogadores, não é? Se o Bahia conseguisse emprestar alguns jogadores. Por exemplo, Iago Morducci. Iago Morducci voltou, inclusive, antes nas férias, né? Está em férias ainda, vocês sabem que os jogadores do Bahia estão em férias. Ele voltou antes para tentar se recuperar da lesão que ele teve na coxa. O jogador teve a mesma lesão praticamente, né, de outros jogadores, do Caio Alexandre, por exemplo, do Juba, né? E esse atleta voltou antes para tentar se recuperar. Então, uma possível negociação com um jogador como esse, um Canu, né, algum outro jogador que o Bahia ache que possa liberar, ou, né, essa venda do Caio Suassuna, de repente, pode entrar dinheiro, porque o diretor-geral do Grupo City disse que não vai botar dinheiro de fora. Bahia tem que viver com as próprias pernas. E aí o Bahia teria que negociar jogadores para poder trazer outros, reforçar o elenco. Que a gente acha, a gente sempre está falando aqui, que o Bahia precisa melhorar o seu nível para o segundo semestre, né? Precisa melhorar o seu nível, porque senão, com esse grupo que está aí, fica difícil. Marquinhos Santiago, aqui é o programa Nação Tricolor.
Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu?
São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital, para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Muito bem, aqui é o programa Nação Tricolor, pela Rádio Cardeal FM. 26 anos no ar, no dia 31 de julho, a gente completa 27 anos no ar. Vamos chamar Flávio Gomes? Vamos lá trazer Flávio. Lembrando, viu, gente, já que eu estava falando de negociação, a gente lembra que o Gabriel Xavier foi um jogador que já foi embora para a China. Jogador que foi negociado para o Bahia. Agora sim, a gente imaginava que o Bahia venderia Gabriel Xavier, né? É um jogador assim que não caiu nas graças do torcedor tricolor. Então, quando surgiu a primeira vez a notícia de que Gabriel Xavier ia ser negociado, a gente imaginava que o Bahia fosse vender Gabriel Xavier. Sei lá, 10 milhões de reais já seria bom para ajudar o Bahia a trazer algum jogador emprestado ou comprar algum jogador também. Mas nada disso. Gabriel Xavier foi emprestado para o futebol chinês. Até o final do ano ele vai ficar lá e depois volta para o Esporte Clube Bahia. Por quê? Porque sem opção de compra ou sem opção de venda, né? O Bahia não colocou a opção do clube chinês comprar Gabriel Xavier. Então, Gabriel Xavier, em dezembro, ele volta para o Bahia, se apresenta em janeiro para a disputa de 2027 pelo Bahia, a não ser que o clube lá fique apaixonado por Gabriel Xavier, ofereça um dinheiro ao Bahia para tentar levar o jogador, ou o jogador chegando por aqui, o jogador possa ser negociado. Marquinhos Santiago, vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez, né? No nosso comercialzinho aí, depois diretamente Flávio Gomes com as primeiras dele aqui, programa Nação Tricolor.
Fala, minha gente boa! Sabe quem está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com novas escolas em tempo integral, são moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba e que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida da capital com novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levar mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital, para cada uma vida que muda, uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Muito bom dia, meu caro Dito Lopes. Muito bom dia a toda a audiência do Nação Tricolor aqui na sua Cardeal FM. Aqui neste sábado 20 de junho. O torcedor brasileiro em festa, né? O Brasil goleou o Haiti ontem pela segunda rodada da Copa do Mundo, 3-0. Poderia ter sido mais, mas está aí registrada a goleada do Brasil, que venceu a primeira na Copa do Mundo. E a partir de agora, trazendo todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. O Bahia que está vivendo esse ato da Copa do Mundo, essa pausa por conta da disputa do maior torneio do planeta. E o Tricolor só volta a jogar em julho contra o Atlético Mineiro, isso na segunda quinzena do mês de julho. Mas, depois desses 20 dias aí de férias, todo o elenco já tem a reapresentação marcada, será nesta segunda-feira, dia 22, iniciando um período de um mês de treinamento visando justamente o segundo semestre do ano. O Bahia não divulgou ainda um planejamento para a intertemporada. A gente sabe que há dois anos, os dois anos que se passaram, o Bahia foi a Manchester no início do ano, né, na Inglaterra, foi até Girona, na Espanha. Este ano, com a mudança do calendário, o Bahia fez a reapresentação e a intertemporada aqui mesmo em Salvador. E como tem 30 dias, ainda não tem uma agenda, né, podemos dizer assim, da reapresentação do tricolor. Mas é claro que o Bahia seguiu monitorando os seus jogadores, esses atletas que estiveram longe dos trabalhos no CT lá na cidade tricolor. O Bahia montou uma operação especial, monitorou os atletas durante esse período curto de férias. A coordenação foi do Departamento de Saúde e Performance e os jogadores receberam aí cartilhas com orientações detalhadas para manter a forma física e evitar perda de